20h28, nós seguimos com a mesa redonda de hoje e a pergunta é feita pelo aluno William Azaf.
Boa noite, eu achei bem pertinente a temática de hoje e eu queria fazer uma pergunta, eu já estava pensando sobre isso, mas a Larissa falou sobre essa questão da polarização, principalmente no campo político, né? A gente, a partir ou desde os anos 90, a gente vem passando por essa polarização, esquerda, direita e tudo mais. Então, a pergunta que eu tenho para vocês, é dirigida para os dois, é como os agentes sociais inseridos numa sociedade por vezes polarizada, como que a gente está vendo, podem se unir e contribuir para pensar em políticas públicas junto ao Estado, que de fato melhore o seu entorno e que isso reflita no bem comum, no modo geral. Então, pensando em pequenas ações em casa, na comunidade onde a gente vive, e que isso reflita aí num bem comum para todos.
Olha, você tem uma sociedade polarizada, bem polarizada, correto. E o problema é aí, numa política pública, se você tem duas ideologias, estabelecer o consenso. Certo? Há um ditado, você não lembra de quem que é, uma frase, acho que é Voltaire, se não me engano, que fala mais ou menos, eu não posso concordar um milímetro com o que você fala, mas eu vou defender até a morte o seu direito de pensar assim. Geralmente, quando você vai estabelecer uma política pública, você coloca ela em consulta e você vai eventualmente levar pancada. Agora, quem está com a caneta na mão, ele tem que decidi-la. Se ele é de um governo de esquerda ou de um governo de direita, olha, eu ouvi, mas a política pública do meu governo é esta. Se eventualmente alguma política pública ela não for boa, ela vai ser questionada, como a questão das ações afirmativas, das cotas para a população afrodescendente, ela foi questionada no Supremo e foi mantida, certo? Então o problema é você estabelecer o consenso. Agora, numa sociedade polarizada, acho que compete a quem está hoje no poder ou na via de ganhar a eleição, como disse o Gabeira esses dias, tem que fechar a tal da caixa de Pandora, porque a sociedade ela é complicada, às vezes ela é agressiva, ela desenterrou aí sentimentos primitivos que já eram, pelo andar da carruagem da evolução humana, já eram para estar meio que bem enterrados, certo? Compete, acho que a própria classe política saber buscar um consenso. Não é questão de buscar uma posição de centro, mas buscar uma posição de mediação. Porque senão você não chega a lugar nenhum, você estabelece algo, vai ter uma gritaria, discussão, acaba não implantando e fica complicado a decisão.
É muito complexo realmente, né? E pensando numa coisa mais a longo prazo, visto a situação que a gente tem hoje, né, não tem como a gente fugir de pensar numa educação, né, que forme novos cidadãos e novos políticos que estejam um pouco mais, né, voltados para um ideal de bem comum e não tão voltados para uma coisa como a gente vê hoje de poder a todo custo e de benefício próprio. Né? Então, até quando a gente fala, né, no material que foi recomendado aí para vocês sobre a importância da educação para os direitos humanos, né, hoje a gente vê, por exemplo, os direitos humanos serem colocados como pautas da esquerda. Né? E aí, se a gente pensa no aprofundamento do tema, o que são os direitos humanos sendo direitos de todos, né, me parece que deveria ser uma pauta de todos. Todos são beneficiados, né? Então, acho que pensando em tentar transformar essa realidade tão, tão polarizada, tem que ser um trabalho de base, de educação dentro do tema.
Eu achei bem interessante o que o doutor falou sobre essa questão também do assistencialismo, né? Porque muitas vezes o assistencialismo ele é visto de forma errada, porque faz parte de uma política pública, vamos supor, fazer uma ação que beneficie alguém com as políticas de cota, mas assim, queria que você fizesse uma observação sobre essa questão do assistencialismo e da questão aí, dessa questão dos direitos mesmo. Não sei se eu fui bem claro.
Olha, você tem algumas políticas assistenciais. As políticas assistencialistas, elas são complicadas, porque elas estimula, no meu ponto de vista, certo, o cidadão a querer tudo do Estado. E não é mais isso possível. Por quê? Porque as demandas por recursos são muito grandes. E às vezes o Estado, ele é mal arrecadador, ele é mal gastador, e você não vai conseguir atender todos os direitos. Então você tem hoje uma gama de direitos muito grande para você ser atendido. E não tem mais como você querer atender tudo. Você tinha, por exemplo, no passado, algumas políticas assistencialistas. E isto enraizou na população, correto? E eu costumo dizer, não existe almoço grátis. O Estado não pode fazer tudo. O cidadão ele tem que ter uma. Ele tem seus direitos, tem a satisfação dos seus direitos, mas ele também tem uma limitação. Você pega mesmo na saúde. Todo mundo vai, pela Constituição tá, todo mundo tem direito a um atendimento diferenciado, mesmo que não esteja no SUS. O STJ fez? Ele veio e deu uma cortada. Opa, o medicamento que está fora da lista da ANS é só para a pessoa hipossuficiente. Ou seja, quem não é hipossuficiente não tem direito a esse medicamento. Então ele estabeleceu alguns limites. E se você não faz, você não corta essa política assistencialista, eu creio que o cidadão não se desenvolve, ele não busca, ele não quer melhorias. Você acaba criando um vício, né? Porque o ser humano também é danado. Às vezes alguns vão adorar uma comodidade, uma facilidade, e você não estabelece. E você tem isso, é o exemplo contrário bem radical nos Estados Unidos, né? Em que você tem aí uma formação anglo-saxã e uma formação protestante, que segue bem aquela passagem de Paulo, que quem não quer trabalhar, que não coma. No Brasil, nós temos uma formação romano-canônica, forte na influência da Igreja Católica, certo? Romano-canônica e da Igreja. Então, você tem, meio da história do Brasil, essa política mais assistencialista, e que, de certa forma, causa problema. Mas outro exemplo também é complicado. Basta ver que o Trump elegeu, ele quis acabar com o Obamacare, que era mais ou menos um SUS menor que o nosso. Essa é a questão dos extremos, né? Toda vez que você chega em extremos, você não pode. Você tem o Bolsa Família, mas você não pode ter o Bolsa Família com uma política pública captação de votos. Eu tenho que ter o Bolsa Família, penso eu, como uma questão emergencial para dar um mínimo existencial para uma pessoa. Mas eu tenho que melhorar a dignidade dele como? Dando-lhe emprego, para que ele, com a sua dignidade, consiga sustentar a si própria família. Não mantê-lo numa petição de miséria que sempre, por toda a eternidade, ele vai depender de um benefício assistencial. É o que eu penso.
20 horas e 32 minutos... Nós estamos aqui com a mesa redonda desta noite, transmitida ao vivo pela Rádio Facop, sobre o tema cidadania e políticas públicas. Nós vamos encerrando o segundo bloco, imediatamente iniciando o terceiro e último bloco, lembrando que os convidados desta mesa redonda são o promotor público Dr. Marcelo Creste e a professora mestre em Sociologia, Olívia Alves de Almeida. Com a pergunta agora, o aluno Rafael Barbosa.
Boa noite. Minha pergunta é para a Olívia, voltando àquela questão da educação para os direitos humanos. Existe uma distorção muito grande sobre o que sejam esses direitos humanos. É muito comum a gente ouvir o tio ou o vizinho dizer aquela famosa frase de que os direitos humanos só servem para defender bandidos. E, de certa forma, isso contribui para que esses direitos não sejam alcançados, para que essas minorias, esses grupos não atinjam os direitos delas que não são respeitados. Então, a minha pergunta é: que tipo de estratégia e medidas devem ser tomadas para que ocorra, de fato, uma educação para os direitos humanos no Brasil?
Até a outra frase muito conhecida é direitos humanos para humanos direitos, né? E aí a gente retoma que não é bem assim, né? Direitos humanos é para todos, inclusive para os bandidos, porque a mesma pessoa, né, que vai ser ali privada de uma liberdade, né, de ir e vir, ela tem que ter outros direitos garantidos, né? E aí, a educação para os direitos humanos, É difícil a gente, né, pensar assim, uma estratégia milagrosa, né? Mas talvez pensar, né, nessa própria introdução do assunto, né, talvez até na grade escolar um pouco mais cedo. Né? Não sei vocês, mas eu não me lembro de ter estudado sobre direitos humanos na escola. Me lembro de ter entrado em contato com o tema na faculdade só. Né? Então, talvez a gente possa, né, fazer dessa forma. Ou através de alguma política pública. Marcelo quer comentar alguma possibilidade?
Na verdade, acho que o cidadão comum, ele não sabe o que é direito humano, né? Direitos humanos. Ele não sabe, porque, na verdade, a conquista dos direitos humanos, ela vem ao longo da história e vem de muito tempo, né? Direitos humanos de primeira dimensão, segunda dimensão, quarta dimensão. Então, quem está aqui hoje, ele não sabe como é que foi esse processo histórico de conquista. E quem não conhece a história não consegue projetar o futuro, né? E quem não conhece a história acaba, às vezes, repetindo os erros do passado. Certo? Então, é complicado. E eu acho que a própria estrutura política, ela causa esse sentimento de negação de direito humano. Porque você pega a violência, fazendo uma crítica agora. Você pega o nosso país, vive uma crise de violência, o nosso país é violento, extremamente violento, correto? Nós temos uma organização criminosa que nasceu em São Paulo, se expandiu para a América Latina inteira. Temos um governo que governou esse estado por 20 anos, outro governo que governou o país por 12 anos. Essa situação de violência, ela perdurou. Ou seja, não existiu uma política pública real de segurança pública, de você deixar a pessoa segura. A gente estava na promotoria discutindo sobre condomínios horizontais. Eu falei, é um absurdo. Porque você paga mais para você viver com segurança, sossego e, teoricamente, limpeza. Aquilo que você devia ter. Então, o sistema político, ele faz isso. Essa violência, aí, o que o cara quer? O cara quer que o bandido morra, você morra. Por exemplo, um dos candidatos aí, ele fala hoje de uma imunidade para o policial que mata bandido. Independentemente de uma situação de legítima defesa ou exercício regular do direito. Mas eu lhe pergunto, quantas pessoas não apoiam essa ideia? Por quê? Porque o cidadão vive numa situação de insegurança causada por uma falha de execução de governo, de política pública, que ele acaba não vendo o perigo disso. O Hélio Gaspari, hoje na Folha, se não me engano, ele volta, pegando essa fala do candidato, ele volta à formação da Scuderie Lecoque. Você sabe o que foi Scuderie Lecoque? Scuderie Lecoque foi uma organização criminosa, se formou de ex-policiais do Espírito Santo, que na época fazia limpeza social de ditos bandidos. Só que depois ela começou a cometer outros crimes também e contra aquelas pessoas de bem. E demorou muito tempo para ela ser erradicada. Então esse que é o problema, começa de uma forma, mas termina mal, né? E daqui a pouco, essa ação que o cidadão está criticando o direito humano vai se voltar contra ele, né? Essa ação que ele estaria aplaudindo hoje, mata todo mundo, daqui a pouco volta-se contra ele. Então, na verdade, é um ensinar o que é direito humano, por que que existe, qual a importância disso, né? Direito humano, só dando conceitos para vocês, talvez vocês já saibam, mas é uma prerrogativa do cidadão contra o Estado, contra a ação e omissão do Estado. O Estado só pode agir contra esses direitos humanos dentro daquilo que nós chamamos de cláusula do devido processo legal. Só que as pessoas não entendem isso, às vezes causado por falha de política pública. Se você existisse uma política pública de segurança, talvez não existisse esse tipo de discurso que está hoje aí nas campanhas.
Com a pergunta, Marcelo Teixeira.
Puxando até esse gancho da violência que o Marcelo comentou, o Brasil é líder em pesquisas de violência, né, de criminalidade, incluindo contra as minorias, como a comunidade LGBT, as mulheres. Eu queria saber se vocês acham que tem algo específico no Brasil, seja, por exemplo, culturalmente, que justifique esse panorama que a gente tem de um país tão grande, né, com recursos, tantos recursos biológicos, econômicos, enfim, e tá nesse panorama. Ou realmente nós falhamos nas políticas públicas para ter essa situação. Né?
Bom, eu acho que é uma falha do sistema de educação, né? Você elevar a educação a todos, né? Inclusive aos rincões, aos lugares mais pobres, mais precários, mais deficientes, né? É, educação, cultura. E, do outro lado, a punição. Embora a gente tenha um sistema legal de pena, de processo penal, direito penal, nós temos um sistema muito falho. Né? Até um tempo legal, até um pouco tempo atrás, tem uma expressão do professor meu, o direito penal tinha uma predileção especial pelos pobres. Né? Só pegava quem estava no andar de baixo. E, além disso, nós temos uma taxa muito ruim de punição. Independentemente do tipo de punição, seja com medida alternativa, restritiva ou de liberdade mesmo. Né? Então, quando você não tem a punição, você leva à impunidade. Pega o índice de, por exemplo, homicídios esclarecidos no Rio de Janeiro. É ínfimo. Ou então o número de homicídios esclarecidos no Nordeste. É mais ínfimo ainda. Né? Por quê? Você não tem uma política pública de educação, as pessoas querem resolver na bala, na faca, qualquer coisa eu mato. Mesmo aqui, qualquer coisa aí é um BO, as pessoas não conversam, não dialogam. Então, na verdade, é uma formação maior na educação, né? Entender diferenças, evolução, talvez. Né? A Europa passou por isso há 800 anos. Hoje parece lá que está um pouco mais tranquilo, mas aqui a gente ainda precisa de evolução.
E acho que, se eu entendi bem, a pergunta também é sobre como nós chegamos até aqui. Né? E a gente não pode deixar de olhar para o nosso processo histórico, né? Um processo de colonização, né? Um país que teve escravidão. Então, tudo isso que a gente tem hoje ainda, né, é resquício dessa nossa construção histórica, né? Então, né, uma trajetória também cultural que se construiu em cima dessa história, que realmente coloca, por exemplo, os negros e pobres, né, nessa situação que a gente vê hoje de encarceramento em massa. Né? Quem é o bandido? A gente sempre pensa no cara da favela, a gente não pensa no bandido como o político engravatado. Né? É quase que uma questão, né, automática do senso comum mesmo. Né? Então, realmente, é uma falha da gente que, ao longo de todo esse período, né, não teve essas iniciativas educativas, a princípio, né, que acabam tendo que fazer com que a gente tenha ações punitivas, já que seguem acontecendo esses problemas todos.